Fala galera, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do quadro Construindo Shape, né? E pô, hoje tá sendo até em um horário diferente, um horário atípico. Geralmente essas lives sempre são à noite, às 8 da noite na quinta-feira e às 9 da noite na terça-feira, né? E como eu não consegui fazer a live ontem, eu trouxe essa live pra hoje, meio-dia. Vamos chegando aí, a galera que tá entrando, que tá chegando. Já me dá um feedback, como é que tá de vídeo, como é que tá de áudio, se tá 100%. Nessa aula de hoje, né, galera, qual é o tema que eu trouxe para vocês hoje? É todos os passos que você precisa ter para crescer e ganhar massa muscular. Então, pô, se tu quer saber como que precisa ser a dieta, como que deve ser o treino de musculação para tu ganhar massa muscular, como que deve ser o cardio, quais suplementos realmente ajudam nesse processo, quais suplementos realmente potencializam o teu ganho de massa muscular, aceleram esse processo. Então, fica comigo aqui até o final que você não vai se arrepender, né? Que vai aprender bastante coisa. Inclusive, pô, se você tá assistindo aqui agora comigo ao vivo, conhece alguém que se interessa pelo tema, sabe alguém que vai querer aprender, que quer ganhar massa muscular, que quer construir um físico legal, catuca o dedo no aviãozinho aí, manda para essa pessoa, convida essa pessoa para vir com a gente aqui para live, vir aprender todos esses passos. E se você está ouvindo em algum canal de streaming, isso gravado na forma de podcast, ou se está vendo essa gravação pelo YouTube, pô, já clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, com outro amigo, deixa no comentário uma sugestão para os próximos vídeos, para os próximos episódios, né? Eu vou abrir aqui agora e já iniciar com o tema da aula, né? Fazer essa transição aqui. Beleza, já trouxe aqui para a telazinha do computador os slides. Tudo que você precisa para crescer e ganhar massa muscular, né? Esse é o tema da live de hoje, da aula de hoje. E sem mais delongas, vamos começar agora. Beleza, o que que seria, né? O treino é classicamente dividido, galera, em duas fases, que é a fase que tu quer ganhar massa muscular, que tu quer construir o máximo de massa muscular, acumulando o mínimo possível de gordura, que geralmente a gente chama isso de bulk ou fase de ganho, da maneira que você quiser chamar. Tudo isso é a mesma coisa. E também tem uma outra fase, que é a fase de cut, que é a fase que tu quer lapidar o que foi construído. Então você quer reduzir ao máximo o percentual de gordura e preservar a massa muscular. Mas o tema de hoje é para esse bulk, né? Como que deve ser a dieta, como que deve ser o treino para essa fase de bulk, para que eu consiga alcançar o meu objetivo, eu consiga ganhar um máximo de massa muscular e acumular o mínimo possível de gordura. Essa é a ideia, porque quando um bulking é bem feito, é isso que acontece, você ganha peso, mas ganha peso da maneira correta, ganha peso construindo o músculo e acumulando o mínimo possível de gordura, né? Vamos entrar lá para os primeiros passos, aí eu desmembrei algumas partes. Primeira parte, como que deve ser a dieta dessa fase de construção? Como que deve ser a dieta para construir músculo, para fazer com que você ganhe massa muscular, né? Primeiro passo, essa dieta deve ter o quê? Você deve consumir mais calorias do que você gasta diariamente, né? Essa dieta deve ter um superávit calórico. O que que seria isso? É que quando você come mais calorias do que você gasta, você tem uma energia ali sobrando, uma energia que é, pô, para suprir as suas funções vitais, que é manter o coração batendo, manter você respirando, suprir para suas atividades diárias aí. E essa energia a mais que está sobrando dessas calorias vai ser direcionada para quê? Tanto para fornecer energia para você treinar bem, para você conseguir treinar pesado, como também fornecer energia para que seu corpo recupere desse treino e construa massa muscular. Então é imprescindível você ter um consumo maior de calorias do que você gasta. E eu estou falando ali algo em torno de 300 a 500 calorias já vai ser suficiente para colocar o teu corpo nesse balanço positivo, né? Porque o que faz com que você ganhe massa muscular a longo prazo, até se for para trazer em nome técnico para a ciência, é um balanço nitrogenado positivo. Olha só que nome escroto. Mas calma, eu vou simplificar para vocês. O que que seria esse balanço nitrogenado positivo, né? Pensa que o seu corpo está com uma grande máquina ali, que está construindo proteína, está construindo músculo o tempo inteiro e está quebrando, está degradando essa proteína o tempo inteiro. Então, o que faz com que você ganhe massa muscular? O que que seria esses Balanço nitrogenado positivo é quando você está construindo mais do que você está quebrando. Então, pô, você está num nível de construção maior, você está com saldo positivo. E para otimizar essa construção maior, para otimizar esse ganho de massa muscular, é imprescindível que você coma mais calorias do que você gasta, que você tenha um superávit calórico, né? O segundo passo da dieta para fazer com que você ganhe massa muscular, para fazer com que você construa uma boa quantidade de músculo é comer uma boa quantidade de proteína. Esse que até acho que todo mundo sabe, porque a proteína é a matéria-prima do músculo. Ela seria como se fosse uma espécie de tijolinho para sua construção. Então, pô, treinei bem, tô comendo uma boa quantidade de caloria e tá faltando proteína, não vou conseguir construir mais músculo do que eu preciso. Então, é imprescindível fornecer da dieta uma boa quantidade de proteína também. Os estudos científicos recomendam uma variação de 1,6 grama até 2,2 grama por quilo de peso corporal de proteína. Pô, vamos supor que a pessoa pesa 50 quilos aí, se ela comer, vai ter que comer. Ela até coloca uma margem ali no meio que funciona para 90% das pessoas. É 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, comeria umas 100 gramas de proteína por dia já seria suficiente para fornecer a matéria-prima que ela precisa para construir músculos. Já seria suficiente para colocar o seu corpo nesse ambiente anabólico favorável, co colocar o seu corpo num mais sensível para essa construção, mais sensível para otimizar o ganho de massa muscular. E o terceiro ponto que uma dieta tem que ter para fazer com que seu corpo construa músculo é você jamais, galera, jamais deve zerar, restringir ou cortar o carboidrato da dieta. A gente vê aí, pô, tem muita galera que demoniza o carboidrato, que fala mal, mas o carboidrato é essencial para uma dieta de quem quer ganhar massa muscular. Primeiro, ele é a principal fonte de energia que você vai utilizar dentro do seu treino. Então, sem carboidrato, como é que você vai conseguir fazer um treino eficiente? Como é que você vai conseguir manter a intensidade do treino, manter as cargas? Aí, se você não vai conseguir fazer um treino eficiente, você acaba fazendo um treino fofo. E se você faz um treino fofo, você não consegue ter um ganho expressivo de massa muscular. Por mais que você tenha deixado esse ambiente favorável, com uma boa quantidade de proteína, com saldo calórico positivo, comendo mais calorias do que você gasta, mas se o treino tiver ruim, não vai desencadear todo esse processo. E zerar, restringir, cortar o carboidrato é a pior cagada que uma pessoa que quer ganhar massa muscular pode cometer na dieta. É a pior cagada, porque vai atrapalhar o desempenho do teu treino, vai atrapalhar a tua recuperação de um treino em outro treino, porque o mesmo carboidrato que está fornecendo energia para você treinar, ele também está sendo utilizado como operário da construção de músculo. Ele é como se fosse um escravo ali trabalhando para você para construir músculo, para aumentar a sua massa muscular. Isso tu tá tirando a mão de obra, tá tirando esse carboidrato dali, vai ser uma cagada. É a pior cagada que alguém pode cometer. Então, se tu quer ganhar massa muscular, essas três coisas da dieta é comer mais calorias do que você gasta. Outro ponto, comer uma boa quantidade de proteína ali, entre 2 gramas por quilo de peso corporal, já vai funcionar para 99% das pessoas, essa recomendação. E não cortar, zerar ou restringir o carboidrato da sua dieta, né? Eu trouxe até alguns estudos científicos para exemplificar isso para vocês, como é que deve ser a dieta. Tem uma pirâmide que eu gosto bastante, que é a pirâmide do professor Eric Helmans, né? Que ele traz as prioridades de uma dieta, as prioridades que devem ser seguidas para fazer com que tu ganhe massa muscular, para fazer com que você construa o shape que você deseja, né? E qual é a base da pirâmide? Qual é a prioridade maior dessa pirâmide? A prioridade maior da pirâmide, ou a base da pirâmide, né? O que é mais prioridade dentro da sua alimentação, galera, é as calorias. Por isso que, pô, muita gente manda perguntar: ah, que hora que eu como? O que que eu devo comer no pré, no pós-treino? Véi, isso é o detalhe, isso é a cereja do bolo. A primeira coisa que você deve se preocupar é: pô, eu tô conseguindo comer realmente? Eu tô controlando a quantidade de calorias que eu como no meu dia? Eu tô conseguindo bater essa meta de colocar um saldo calórico positivo para fazer com que eu ganhe massa muscular? Esse é o primeiro passo. Beleza, cumpri essa etapa, batida, um check lá. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? É bater os macronutrientes, galera. Então é bater a sua meta diária de proteína, de gordura, de carboidrato. Você tem que estar equilibrado nesses fatores. Você conseguiu bater essa meta diária de macro, depois ou de calorias, depois vem macronutrientes, depois vem o quê? Micronutrientes, que é vitaminas, minerais, fitoquímicos, fibras, tudo entra aqui. E como é que você consegue bater isso? Como é que você consegue bater esses micronutrientes? Pô, é não restringir, não cortar a sua alimentação. Vegetais, saladas, frutas são extremamente eficientes para manter um funcionamento, uma saúde geral do seu corpo. E o seu corpo funcionando melhor vai fazer o quê? Com que você ganhe mais massa muscular, com que você aumente o seu corpo, a sua quantidade de músculo de forma expressiva. E o próximo passo é ali, ó, é o Nutrient Time, né? Que às vezes as pessoas ficam mais preocupadas com isso, tá lá quase no topo da pirâmide. Nutrient Time é o quê? O horário das refeições. Pô, se você come uma mesma quantidade de calorias, a mesma quantidade de macronutrientes que são ali os principais, a base dessa pirâmide, não importa se você come isso em três, em quatro refeições, em duas, em uma refeição, acaba que a longo prazo o resultado vai ser o mesmo. Então tu não precisa ficar refém de comer de 3 em 3 horas, tu não precisa ficar noiado, ficar preocupado com o que tu come antes do treino, com o que tu vai comer depois do treino. Você deve ficar preocupado mais com a base, em controlar a quantidade de caloria, em controlar a quantidade de macronutrientes que você está comendo e ter uma boa distribuição de vegetais, de verduras, de frutas no teu dia a dia para suprir ali a tua meta de micronutrientes. E no topo da pirâmide para tu ganhar massa muscular estão os suplementos. Então, pô, suplemento é o mínimo detalhe. Se tu não tá treinando bem, não tá controlando ali, ó, a base, que são as calorias, os macronutrientes, você investir em suplemento, gastar dinheiro nessa estratégia só vai te fazer o quê? Perder de grana. Porque o dinheiro que você está investindo em suplemento nessa fase agora, eu investiria em aprender a calcular minha dieta, fazer uma dieta certa para ganhar massa muscular, em fazer um treino realmente eficiente para fazer com que eu ganhe massa muscular. Beleza? Ó, tem até a recomendação, né? Eu trouxe até as recomendações do estudo, tá aqui na tela para vocês, para galera que vai acompanhar gravado no YouTube, para galera que tá vendo aqui comigo ao vivo no Instagram também, galera. Qualquer dúvida, a qualquer momento que surgir, aproveita que a gente está aqui nesse bate-papo ao vivo. Catuca o dedo no comentário, manda aí que eu tô aqui de olho. Eu paro, respondo vocês a qualquer momento, beleza? Vamos junto, prosseguindo, né? Seguindo aqui essas recomendações, pô, mas quantas lá na base, quantas calorias a mais eu teria que comer para ter um ganho de massa muscular? Eu até recomendo vocês iniciarem com um superávit pequeno, né? Para que você não acumule muita gordura durante esse processo de ganho de massa muscular. Então, comece ali comendo de 300 a 500 calorias a mais do que você come. Já vai ser suficiente para te colocar nesse balanço nitrogenado positivo e colocar o seu corpo já favorável para ganhar massa muscular. A distribuição de proteína, né? É o seguinte: a proteína você vai comer lá de 1,6 até 2,2 grama de proteína por quilo de peso corporal. Eu até bato um martelo ali no meio para ficar fácil de calcular. Fica ali 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, já vai estar mais do que suficiente. Já vai ter tijolinho suficiente, já vai ter matéria-prima suficiente para o teu corpo construir músculo. A recomendação ali já de gordura, né? A gordura eu recomendo você comer. A recomendação do artigo científico é de 0,5 até 1,5 grama por quilo de peso corporal de gordura dentro da sua alimentação. Mas você pode ficar ali no meio dele, 1 grama por quilo, que vai funcionar super bem. Vai ser fácil de bater durante o dia. Já vai ser a gordura suficiente para fornecer matéria-prima para hormônios, né? Como testosterona, tudo isso é produzida através do colesterol, então a gordura vai ser extremamente eficiente nesse processo. E o restante das calorias da sua dieta você distribui e joga nos carboidratos, né? Aí esse estudo traz até uma recomendação também de suplementos. Quais suplementos que ajudam a ganhar massa muscular? Quais suplementos que, mesmo que seja o topo aqui da pirâmide, quais suplementos que estariam facilitando e auxiliando nesse processo? Eu trouxe aqui para vocês agora essa lista dos suplementos que podem estar ajudando, dos suplementos que podem estar favorecendo esse ganho de massa muscular. E quais suplementos são esses? Eu vou passar aqui para vocês agora. O número 1, galera, é o suplemento mais barato, seguro e eficiente que existe. É a creatina. É disparado o melhor suplemento. Porque a creatina vai aumentar a tua performance no treino. E com consequência de aumentar minha performance, de conseguir treinar com cargas mais altas, de melhorar a recuperação do treino, de estar com o músculo bem hidratado, eu vou treinar mais forte e, consequência de treinar mais forte, eu vou ganhar mais massa muscular, eu vou estar otimizando o meu resultado. Então a creatina é disparado, pô, 50, R$ 60 e você compra 300 gramas de creatina que dá para você tomar meses e meses. Dá para você ter muito resultado tomando creatina. E o melhor custo-benefício de investimento de suplemento é esse. Mas lembrando, são suplementos que auxiliam esse processo, auxilia você ganhar massa muscular. Porque se a base ali não está sendo feita, que é controlar suas calorias, controlar os macronutrientes, controlar, ter uma boa distribuição ali de proteína, de verdura, de fruta durante o dia, que é os micros. Não é ali, ó, o Nutrient Time, que é o horário das refeições, e o suplemento, que é o topo da pirâmide, que vai fazer a diferença. Não tenta inverter isso. Muitas pessoas acabam pecando aí, que tentam colocar o peso do resultado nas costas de suplemento, fica mais preocupado com o que vai comer antes e depois do treino, esquece do que vai comer durante o dia inteiro, por isso que ficam puxando o freio de mão, treinando sem ver evolução no físico, treinando sem conseguir ganhar massa muscular. O segundo suplemento que pode ajudar também é a cafeína, né? A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, então você vai ficar mais disposto, vai desenvolver mais, vai treinar mais pesado e, como consequência de treinar mais pesado, de melhorar a performance do teu treino, similar à creatina ali, pô, melhorei a performance do meu treino, treinei mais duro, o que que vai acontecer? Eu vou estar mais propício a ganhar massa muscular. Eu tô evoluindo, tô aumentando a dificuldade desse treino, vou ganhar massa muscular. A creatina também auxilia dessa mesma maneira. E o terceiro suplemento, que esse para mim é até para te dar mais praticidade dentro da sua dieta, vai te dar praticidade, é algum suplemento de proteína. Aí entra um whey, entra uma albumina, uma caseína. É um suplemento extremamente interessante para isso, porque pensa, dentro dos outros macros, gordura, carboidrato, tudo eu consigo ali, pô, consigo comer uma castanha, consigo comer umas nozes, consigo comer uma pastinha de amendoim, de gordura, de carboidrato, eu consigo comer uma fruta, consigo comer uma aveia, um pão, tudo já tá praticamente pronto. Já a proteína, não, eu vou ter que cozinhar, vou ter que grelhar, vou ter que fazer alguma coisa, e esses suplementos de proteína te auxiliam com isso, dando uma praticidade dentro do seu dia. Vamos supor que você trabalha o dia inteiro ali no meio da tarde, dificilmente tu vai conseguir sair no meio do trabalho, fazer uma refeição e levar. Já não, você coloca numa garrafinha um shakezinho de whey, já tem a sua dose de proteína ali durante o dia, já consegue auxiliar a bater a tua meta desse macro, que é extremamente importante para a construção de músculo. Então, a proteína, o suplemento de proteína entra dessa maneira, que é te auxiliando e te dando praticidade na sua dieta. Outro suplemento que pode entrar e te auxiliar ali a bater a sua meta de micronutrientes, né, de vitaminas, de minerais, é um multivitamínico. Só que o multivitamínico, galera, ele não exclui a necessidade de tu comer fruta, de tu comer verdura, porque além das vitaminas e minerais que tem nas frutas e verduras, os alimentos in natura têm fitoquímicos, tem fibras, que coisa que não vai ter no multivitamínico, mas o multivitamínico vai te auxiliar a bater a sua meta diária de vitaminas, de minerais. Então, é algo ali extremamente recomendável para estar tá te auxiliando no seu dia a dia, para estar tá te auxiliando no seu resultado. E o próximo é um ômega 3, né? Pô, o ômega 3 é antioxidante natural, melhora a saúde do teu cérebro, a saúde do teu coração. Então, é extremamente eficiente com o corpo funcionando melhor, com nível de oxidação menor, então você vai ter um resultado melhor. Então é meio que um anti-inflamatório geral. Se fosse falar, fazer um livro aqui, dá para fazer um livro com tanto benefício que um ômega 3 tem. E se você, pô, faz uma refeição já, uma alimentação rica em peixe, que não é original da gente que mora no Brasil. É dificilmente ninguém não come salmão, come sardinha todo dia com várias vezes na semana. Então a gente vai ter uma deficiência desse ômega 3, dessa gordura boa na nossa dieta. E essa deficiência a gente supre com o quê? Com a suplementação de ômega 3. São esses suplementos. Você fala, pô, cadê o BCAA? Cadê a glutamina? Não, se encaixa. É só desperdício de dinheiro. Não vale. Não, eles não cumprem o que eles prometem. Você tá vendo tanto que o suplemento é a cereja do bolo? Porque vem primeiro a base ali da dieta, depois vem o treino, e suplemento é só o detalhe. Tanto que, pô, falei quais suplementos que ajudam. Cinco suplementos a gente conta numa mão. Conseguiu pegar? Ficou alguma dúvida? Agora, depois de fechar aqui o que que é a dieta, ou quais suplementos que ajudam, eu vou partir para como que deve ser o treino, né? Como que é deve ser um treino eficiente para fazer com que você ganhe massa muscular. Ó, a Camila falou aí, realmente muito bom, ainda tem um cafezinho, boa, show de bola, essa é a pegada. Não, e o cafezinho, cafeína, galera, não fique preso só ao comprimido, ao suplemento, não. É o cafezinho que a gente toma todo dia ali na xicrona de café, já tem uma porção de cafeína também, já tem esse efeito. Beleza? Dando continuidade aqui então. Lembrando, qualquer momento, pô, surgiu dúvida, catuca o dedo aí no comentário, deixa pra mim, quem tá acompanhando ao vivo. A galera que tá acompanhando gravado, que tá com no YouTube depois, ou que tá escutando em algum das mídias de podcast, pô, manda um feedback pra mim, cara. Procura aí no Instagram, se não tiver como mandar pelas mídias que vocês estão escutando. Arroba Douglas Rabisco, me manda um salve, me manda mensagem, que vai ser um prazer imenso ajudar vocês. Vai ser um prazer imenso tirar as dúvidas, fazer um vídeo, um podcast, uma live com a sugestão de vocês, beleza? Dando continuidade aqui, né? Como que deve ser o treino para a fase que eu quero ganhar massa muscular? Como que deve ser o treino para otimizar esse processo, para fazer com que eu construa muito músculo e acumule o mínimo de gordura possível. Primeiro passo, galera, um treino de você ele tem que controlar ali, ó, ter um volume expressivo, ter um o volume seria, eu falo que seria a dose do treino. É o número de séries, estou resumindo para que vocês aqui de forma mais prática, para quem entende, para que vocês entendam e consigam colocar em prática e ter resultado. Pensa no número de séries que você faz para cada grupo muscular por semana. Vamos supor, eu fiz ali para peitoral 3 exercícios, 3 séries, e eu treino esse mesmo treino 2 vezes na semana. Então, 3 vezes 3, 9 séries para o peito. E vou repetir esse treino vezes 2, então dá 18 séries semanais para peitoral. Conseguiu pegar? Então, pô, se tu quer ter um treino de hipertrofia eficiente, o seu treino vai variar nessa margem ali de 3 a 5 exercícios por grupo muscular. Pô, Douglas, mas por que tem uma margem de variação? Por que não tem um número certo de exercícios que eu vou fazer para estar ganhando massa muscular? É porque vai variar de acordo com o teu nível. Pessoas mais iniciantes, o que que elas precisam? Elas precisam de uma dose de treino menor. Então eu consigo ter um resultado expressivo fazendo ali 3 exercícios para cada grupo muscular. Pessoas mais avançadas, pô, que treinam há anos, vai precisar de uma dose de exercício maior. Tanto o corpo dela tolera essa dose maior de exercício, quanto precisa dessa dose maior para estar ali, ó, quebrando o estado de equilíbrio do teu corpo e desafiando o seu corpo para construir mais massa muscular. Então, por isso que eu dou essa variação de 3 a 5 exercícios por grupo muscular. Quanto mais avançado, fica mais para a margem superior ali, 4, 5. Quanto mais iniciante, pode jogar ali com 3 exercícios para cada grupo muscular, que já vai funcionar super bem. Para tu ter resultado, vai funcionar super bem para estimular a construção de massa muscular. Beleza, agora eu vou fazer de 3 a 5 exercícios por cada grupo muscular. Qual o próximo passo? Você vai fazer de 3 a 6 séries por exercício dentro do seu treino. E da mesma pegada, essa é uma recomendação de acordo com o teu nível. Quanto mais avançado você é, mais ali para o nível máximo, 6 séries por exercício você vai fazer. 4, 5 séries, e quanto mais iniciante, você pode jogar mais baixo, ali 2 até 3, que já vai funcionar super bem. Para o iniciante, 3 ali fica variando nessa margem, né? De 3 até 6. Quanto mais iniciante você for, mais próximo do início ali você fica. Faz 3 séries por exercício. Quanto mais avançado, você pode fazer 4, 5 até 6 séries por exercício dentro do seu treino, porque a combinação desses dois fatores, da quantidade de exercícios, da quantidade de séries por exercício, vai controlar a dose do teu treino, vai controlar o volume do teu treino, vai controlar quando que está sendo ofertado de estímulo para cada músculo, para ele construir massa muscular, para aumentar a massa muscular. E isso vai depender justamente disso. Quanto mais avançado você for, maior vai ser a dose que tanto que você tolera, quanto a dose que você precisa de exercício, de série. Por isso que é uma recomendação com margem, não tem um número preciso, não tem um número fixo, né? E como você está vindo de uma dieta com superávit calórico, você está vindo comendo uma boa quantidade de carboidrato, que você já é um cara safo, sabe que cortar e reduzir o carboidrato é a pior cagada que alguém que quer ganhar massa muscular pode fazer, porque senão vai reduzir o desempenho do teu treino. Você vai aproveitar essa energia que está a mais para fazer o quê? Para treinar mais pesado. Então, nesse período, você vai dar prioridade para carga alta. Então, pô, vai trabalhar ali com a zona entre 6 e 12 repetições ali de cada exercício, vai se desafiar a estar tá aumentando essa carga ali semana a semana, a mês, seu treino tem que estar tá sempre um pouquinho mais difícil, tem que ir progredindo essa carga. Eu dou até uma recomendação, uma sacada, que eu faço muito, tanto comigo quanto os meus alunos de consultoria, os meus alunos dos treinamentos online, que eu dou essa recomendação para eles, ó. Comece o treino, galera, por exercícios básicos. Isso é uma recomendação geral que funciona super para 95%, 99% das pessoas. Começa o teu treino, vamos supor, o que é um exercício básico, Douglas? Para peitoral, é supino reto, supino inclinado, supino declinado, então as variações de supino. Para as costas, é remada, puxada. Para as pernas, é leg press, agachamento, levantamento terra, fundo. Todos esses são exercícios básicos. São excelentes exercícios para quê? Para estar tá fazendo esse trabalho de progressão de carga, para estar tá trabalhando com cargas altas com uma boa segurança. Então, comece ali o teu treino, ó, como tu vai dar prioridade, não quer dizer que tu vai treinar somente com carga alta, mas a prioridade do teu treino nessa fase é treinar com carga alta. Então, comece por esses exercícios básicos com uma carga mais alta e de acordo com o que tu for cansando durante o treino, lá o terceiro, quarto exercício do teu treino, tu já não vai conseguir manter uma carga boa. Aí tu joga exercício isolador pro tríceps, pro bíceps, crucifixo pro peitoral, pull-down pras costas, extensora e flexora pras pernas, com técnica ou com mais repetições, intervalos de descanso mais curto. Essa é uma combinação excelente para hipertrofia, excelente para quem quer ganhar massa muscular. Porque eu consigo ter uma combinação ótima de estímulo, que é tanto da carga alta ali, pô, que eu estimulei hipertrofia de fibra muscular do tipo 2, que é fibra de força, quanto de uma carga baixa, de um estresse metabólico, de um tempo sob tensão, que eu estimulei mais hipertrofia de fibra muscular do tipo 1, de fibra de resistência. E pensa comigo, se todos os músculos do nosso corpo são compostos tanto por fibra de força quanto por fibra de resistência, por que não estimular as duas coisas? Por que não ter um máximo de hipertrofia e ganhar massa muscular das duas maneiras, né? Essa é uma excelente estratégia que você deve colocar no seu treino aí. Outra coisa é do intervalo de descanso, né? Quanto que você deve descansar entre cada série? Pô, se tu tá trabalhando com carga mais alta, tu precisa de uma recuperação maior. Então, nesses exercícios básicos, pode trabalhar ali com 1 minuto e meio, pelo menos 2 minutos de descanso. E do meio pro final do treino, tu pode fazer essa combinação que eu te dei como exemplo ali. Trabalhar com intervalos mais curtos, com número de repetição maiores, buscando a fadiga mesmo. Porque como você já tá cansado, já não vai conseguir ter uma performance boa dentro do treino com carga alta. Então, iniciei com carga alta, intervalo de descanso mais longo, passei do meio para o final do treino com intervalo de descanso mais curto e buscando a fadiga, buscando a falha, buscando ali um maior número de repetições com exercício isolado. Essa é a combinação perfeita para quem quer ganhar massa muscular. Essa é a combinação perfeita do treino que otimize a construção, que otimize o ganho de massa muscular. E aí, ficou alguma dúvida? Posso seguir a galera que tá aqui comigo? Dá um feedbackzinho aqui no comentário, como é que tá indo? Tá conseguindo pegar como que deve ser a dieta para tu ganhar massa muscular? Como que deve ser o treino? Quais suplementos? A gente já passou por tudo isso aqui agora. Quais suplementos te ajudam nesse processo? Quais suplementos pode estar auxiliando e potencializando o teu ganho de massa muscular, a tua construção de massa muscular? Lembrando, surgiu dúvida, qualquer momento, manda interação aí, catuca o dedo no comentário, fala comigo que eu tô aqui ao vivo com vocês para isso, para tirar dúvida, para fazer esse bate-bola, beleza? Dando continuidade aqui, né? Durante a fase de ganho, durante a fase que eu quero ganhar massa muscular, eu posso fazer cardio ou o cardio vai atrapalhar eu ganhar massa muscular? Isso é uma pergunta que sempre aparece, que eu vejo muita gente até propagando por aí que, pô, se tu quer ganhar massa muscular, tu não deve fazer cardio. Isso é uma cagada, isso é um erro fatal. Porque o cardio, muito pelo contrário do que a galera te fala aí, ele não vai te atrapalhar a construir músculo, ele não vai atrapalhar o teu ganho de massa muscular, ele vai até melhorar e otimizar o teu ganho de massa muscular. Pô, então você pode fazer cardio? Sem dúvida, você deve fazer cardio. Você deve fazer aeróbio. A diferença, galera, entre o remédio e o veneno é somente a dose. Se tu faz cardio em excesso, Aí possivelmente vai estar atrapalhando o teu ganho de massa muscular, vai estar atrapalhando a construção de massa muscular. Mas tu fazendo ele 2, 3 vezes por semana, já vai ser mais do que suficiente para tu ter todos os benefícios de fazer aeróbio, todos os benefícios de fazer um cardio, né? E quais seriam esses benefícios? O primeiro benefício de fazer o cardio é ele vai ajudar no processo de ganho você não acumular muita gordura. Então, pô, a gente quer fazer um ganho de massa muscular, mas quer fazer um ganho o mais seco possível, quer fazer um ganho com qualidade, um bulk bem feito, onde eu construa muito músculo e acumule o mínimo possível de gordura. O aeróbio vai te ajudar dessa maneira, vai evitar que tu acumule muita gordura. Outro ponto que o aeróbio vai te ajudar é quando você tá numa dieta de superávit calórico, numa dieta para ganhar massa muscular, você está comendo mais calorias do que você gasta. Essas calorias a mais acabam prejudicando a sensibilidade à insulina. E a insulina, galera, é o hormônio do teu corpo mais anabólico que tem. Se insulina funcionando bem, ela constrói tudo. Ela pega ali a proteína e direciona para a construção de músculo. Ela pega o carboidrato ali e leva para ser estocado na forma de glicogênio. Ela pega a gordura circulante ali e estoca na forma de gordura. Então ele é como se fosse o mestre da obra. É um extremamente construtor. E ela funcionando bem, com a sensibilidade boa, vai evitar tanto que você acumule gordura, quanto otimizar esse processo de ganho de massa muscular. Por isso é imprescindível, né? Única recomendação assim que fala, pô, mas não tem nenhum caso que eu devo segurar a mão do cardio, é para aquelas pessoas que são extremamente magras, têm uma dificuldade absurda de ganhar massa muscular. Por mais que treina, por mais que se alimente, não consegue ver evolução nenhuma de forma satisfatória no físico. Então essa pessoa deve, pô, opa, começar com o freio de mão puxado ali. Começa a treinar, vê como é que tá, ou começa com uma pequena dose, uma vez por semana de aeróbio ali. Fica de olho na quantidade, beleza? E a recomendação geral para vocês é essa, de 2 a 3 vezes por semana, né? Uma outra dúvida que tem a respeito do cardio é: qual o horário eu devo fazer? Eu devo fazer antes do treino, depois do treino? Devo fazer em horários separados? Tem alguma diferença? Galera, tem diferença. Até eu sempre dou a recomendação, o cenário melhor, o cenário ideal era fazer um cardio no horário e a musculação no outro. Por exemplo, você vai treinar aeróbio de manhã e musculação à noite. Ou o contrário, eu vou treinar musculação de manhã e aeróbio à noite. Mas a realidade de muitas pessoas não permite isso. Muitas pessoas não conseguem ir para academia 2 vezes e se dispor de tempo para treinar 2 vezes no dia do aeróbio. Então, se você não tem dessa disponibilidade de tempo, qual seria a segunda melhor recomendação? Fazer o aeróbio pós o treino de musculação. Porque quando você faz o aeróbio antes, pensando em ganho estético, pensando em ganho de massa muscular, pensando em redução de gordura, você acaba o quê? Utilizando a mesma energia que ia ser utilizada no treino. Então, tu acaba reduzindo a performance do teu treino. E a prioridade, se tu quer melhorar o teu físico, a prioridade é o quê? É o teu treino de musculação, é construir massa muscular, é otimizar todo esse processo. E para evitar essa concorrência, tu deixa o aeróbio para fazer depois. Por isso que a recomendação é essa: ou faz depois do treino, ou faz em horários separados. Beleza? E a recomendação até de tempo, ele pode variar de 30 até 50 minutos, 1 hora de aeróbio, 2, 3 vezes por semana, já vai funcionar super bem. Pode ser de baixa intensidade mesmo, uma caminhada, uma pedaladinha na bicicleta, já vai ser extremamente eficiente para otimizar esse processo, para melhorar a tua sensibilidade à insulina, para otimizar com que o seu corpo construa massa muscular, aumente a massa muscular sem acumular muita gordura. Conseguiu pegar a visão? O cardio não atrapalha em nada. Conseguiu ver que quem fala isso aí não passa de um mito e está completamente equivocado? Você até deve fazer cardio, não deve ficar sem fazer cardio. Essa é a pegada. E uma outra pergunta, né? Pô, mas quanto tempo deve durar esse processo de bulk? Quanto tempo eu devo ficar numa estratégia dessa para ganhar massa muscular? Quanto tempo eu devo ficar? Galera, eu uso uma recomendação para vocês é que use o percentual de gordura como referência. Por que você deve usar o percentual de gordura como referência? Quem já ficou, pô, sério ali, buscando, querendo ganhar massa muscular, viu que chega um certo ponto que dá uma travada, que você aumenta a intensidade do treino, aumenta a quantidade de comida e você não consegue ganhar massa muscular. Então, quando isso acontecer, né, o que que você faz? Você deve mudar um pouquinho, ir para uma estratégiazinha de definição por um curto período, umas 2, 3 semanas, para meio que enganar o teu metabolismo e voltar para uma estratégia de ganho. E por que que você deve estar utilizando o percentual de gordura como ponto de referência, né? Porque chega um ponto, galera, que não adianta tu brigar com teu corpo, não adianta tu querer botar mais comida, tu botar treino mais pesado, querer forçar a ganhar massa muscular, que em vez de acumular, de ganhar músculo, tu acaba somente acumulando gordura, ganhando peso ruim, que só vai te dar trabalho para um processo de cut, só vai te dar trabalho para quando for definir, só vai demandar isso. Porque, pô, você tá brigando para ganhar peso, só que tá ganhando peso que não é interessante. Não é peso de músculo, é peso de gordura. E eu recomendo para vocês o seguinte, ó. Homens, fica com um percentual ali até 15%, tá? Pô, tô fazendo uma estratégia de ganho para ganhar massa muscular. Eu tô ali treinando, treinando, comendo bem pra caramba, treinando bem. Mas tô ali com 14, 15% de gordura. Já é hora de tu ligar um alertazinho na tua cabeça e falar, opa, vou fazer um mini cut aqui, uma estratégia de redução de gordura por um curto período, para ali umas 3, 4 semanas e já voltar para uma reestratégia de ganho, que isso tu vai tanto driblar o teu metabolismo, driblar o teu corpo, essa estagnação de resultado, quanto evitar que acumule gordura em excesso. Por isso, para homens a recomendação é essa, tá chegando perto de 15%, e para as mulheres fica em torno ali de 20 até 23% de gordura. Porque, mulherada, tu chegou ali 20, 23, 22%, já é algo que não compensa. Entra nesse mesmo cascata, que por mais que você queira ganhar massa muscular, se você ficar brigando, ficar acelerando o processo, ficar querendo, tu só vai acabar acumulando gordura, ganhando peso que não é interessante. Não vai conseguir ter o bumbum mais durinho, não vai conseguir ter a perna mais definida, porque o peso que vai geralmente lá para a barriga. E não é interessante. Então, pô, cheguei ali próximo de 22, 23%. É hora de focar no processo inverso. É hora de alternar a dieta, fazer um mini cut ali, um processo de redução de gordura, para depois voltar para uma estratégia de ganho de massa muscular. E é esse ponto que eu falei para vocês. Chegou próximos a esses percentuais, galera. É hora de, pô, faz um cutzinho ali de 2, 3 semanas, reduz um pouquinho a quantidade de calorias, puxa um pouquinho o freio de mão ali, aumenta a quantidadezinha de cardio para estar driblando o teu metabolismo, driblando essa estagnação do teu corpo, para depois voltar para um processo de ganho, para uma estratégia de ganho de massa muscular, beleza? Então, esse era o tema da live, esse era o conteúdo da live, foi direto e reto, com todos os detalhes de como que deve ser o treino, como que deve ser a dieta, quais suplementos te ajudam nesse processo de construção de massa muscular e por quanto tempo você deve ficar nessa estratégia de ganho, numa estratégia voltada para a construção de músculo, né? Agora é o momento de vocês, galera. É o momento de vocês catucarem o dedo no botão, jogar aí no comentário qual é a sua dúvida, para como que eu posso estar te ajudando a ganhar massa muscular, como que eu posso estar te orientando nesse processo. E lembrando, se você tá assistindo isso gravado no YouTube também, não se acanhe, catuca o dedo no comentário, deixa o comentário aí sua dúvida, que vai ser uma honra responder, que eu vou estar te respondendo mesmo. Ou se você está escutando numa plataforma de streaming gravado em formato de podcast, pô, me segue no Instagram, arroba Douglas Rabisco, me manda uma mensagem no direct, me manda um comentário lá, que vai ser uma honra responder, vai ser uma honra ajudar vocês, beleza? O Gabriel fez uma pergunta ali, qual seria a finalidade de um malto, né? O malto é o quê, Gabriel? O malto é um suplemento de carboidrato. Um suplemento de carboidrato, ele só é interessante para corredor, para maratonista, porque, véio, demanda um tempo de treino muito longo, você vai ficar ali horas e horas treinando. Que é coisa que não acontece no treino de musculação, né? Só a tua alimentação ali, se estiver controlando as doses certinhas de proteína, gordura e carboidrato, já vai fornecer essa energia para você treinar. Então não tem por que suplementar uma auto suplementar um carboidrato para o treino de musculação. A não ser que seja um esporte desses, um atleta desses esportes de endurance, né? Que vai incluir uma maratona, incluir um ciclismo, incluir alguns esportes de longa duração. Até diferente do malto, já a creatina auxilia muito mais nesse melhora do desempenho do teu treino, porque a creatina vai estar na ressíntese de energia rápida para o teu músculo, então que é o que tu vai utilizar ali dentro da sala de musculação. E a creatina vai estar tá melhorando a performance, vai estar tá auxiliando. Já o malto é totalmente dispensável. Para quem treina musculação, não é interessante, não é indicado. Conseguiu pegar? Ah, porque te passaram, né, no pré-treino para tomar malto junto com a creatina. É porque a creatina, ela é absorvida mais rápido quando ela é ofertada no, junto com o carboidrato, né? Mas só o carboidrato da tua dieta já vai suprir isso, já vai conseguir jogar ela para dentro do músculo. Até porque, Gabriel, a creatina, ela tem efeito que a gente chama de efeito crônico, né? Não é eu comecei a tomar, eu tomei a creatina agora, já vou utilizar essa creatina dentro do meu treino. A creatina, para ela estar tá realmente funcionando, é depois de uma semana que você está tomando ela. Comecei a tomar essa semana. Na sexta-feira da semana que vem, os meus estoques de creatina dentro do meu corpo vão estar aumentados e vai fornecer essa energia a mais para treinar. Então não precisa tomar um malto. O malto só vai fazer isso. É eficiente para um esporte de endurance, para um esporte de longa duração, que é um ciclismo, uma corrida ali, uma maratona, alguma parada desse tipo. Ó, outra pergunta aqui. Ó, por que existe biotipo? Se o que calcula da dieta. Não, até o que calcula da dieta é ATMB mais TDE, né? Isso é até uma, o que inventaram, velho. Não tem essa. Não tem treino para biotipo. A gente vai até contra um dos princípios do treino. Qual um princípio do treino, Lucas? É que o corpo se adapta com tudo que é ofertado a ele. Então imagina, não tem uma dieta ideal para ectomorfo, uma dieta, um treino ideal para ectomorfo, nem treino e dieta ideal para mesomorfo ou treino e dieta ideal para endomorfo. Isso não existe, isso é furada. Se alguém tá falando isso para você, tá falando cagada. Por que que é cagada? Pô, vamos supor que tem aqui, ó, esse é o treino ideal para um ectomorfo. Tu vai treinar sempre assim a tua vida inteira. Beleza, pode até ser o treino ideal, mas vai dar um mês, 2 meses, teu corpo tá acostumado com aquilo. Se tu não trocar, o que era ideal já não vai ser mais ideal. Devo aumentar a dificuldade, devo variar o jeito que eu tô treinando. E tanto o treino quanto a dieta, seu corpo vai se acostumar com os dois. Não existe essa história de endomorfo, ectomorfo. E até o que calcula na tua dieta não é só a taxa metabólica basal, né? Que é o nível de calorias, a quantidade de energia que tu gasta só para manter as tuas funções vitais e o nível de exercício e atividade física. Tem outras coisas, né? Também tem efeito térmico dos alimentos, tem o exercício, o quão ativo você é no dia a dia. Então, vai outros fatores aí, não é somente essas duas coisas. Mas não existe essa, não. Pode fugir dessa cilada aí. Quem tu vê falando tá falando cagada, tá falando asneira. Não tem essa de treino e dieta para cada biotipo. Isso é pura cagada. Conseguiu pegar? Conseguiu entender as respostas? Gabriel, Lucas, conseguiram mandar ver aí? Ficou mais alguma? Pode catucar o dedo no comentário ou me dar um feedback da resposta também. Esse é o momento. A gente tem alguns minutos ainda aí. Temos aí mais 7 minutos para responder e tirar as dúvidas de vocês. Ó, o Lucas perguntou: 4 vezes musculação, mais uma vez de cardio. 2 horas. Tá suficiente para resultados já? Pô, tá uma boa quantidade. Até um cardio, eu não faria ele 2 horas seguidas assim. Eu quebraria ele em 2 treinos de 1 hora de cardio. Mas tá uma quantidade boa. Que tu consegue dividir bem um treino, assim, 4 vezes por semana dá para treinar uma boa divisão, tanto para superior quanto para inferior. Dá para encaixar bem, desde o iniciante até o avançado. Uma frequência até que eu recomendo sempre nos meus treinamentos, que tem lá nos programas online, é essa, de no mínimo 4, de 4 a 6 vezes por semana, para fazer com que a galera tenha resultado, já tá muito bom. Só que esse treino tem que estar tá suprindo o quê? É igual os princípios que eu falei no treino lá, tem que suprir uma dose mínima de volume de treino, então tem que ter. Pensa ali que nesses 4 dias eu tenho pelo menos de 12 até 20 séries para cada grupo muscular por semana. E esse treino tem que ter uma boa intensidade, tem que ter um bom nível de esforço. Você tem que se esforçar nesse treino, tem que estar evoluindo nas cargas frequentemente, tem que estar se desafiando. Coloca ali, ó, uma margem de repetições para controlar isso. Coloca ali, pô, entre 8 e 12 repetições. Então, o que que isso quer dizer? Caraca, você vai começar com uma carga que você faça 8 ali, com uma dificuldade muito grande, que você se esforce bastante. Aí você vai brigar para conseguir fazer 9, conseguir 10, conseguir 11, conseguir o 12, meu irmão. É sinal que esse peso tá leve. Você vai aumentar essa carga de novo e vai repetir o processo. Vai brigar ali com 8, com 9, com 10. Então, isso é um princípio básico do treino que a galera esquece. Então, aplica isso aí no teu dia a dia, vai aumentando a dificuldade de forma gradativa. E esse aeróbio, ele, em vez de fazer um aeróbio de 2 horas, quebra ele, pô. Faz dois aeróbiozinhos de 1 hora por semana, que já vai ser top, vai ficar bem melhor para estimular o teu processo de ganho de massa muscular. Massa, valeu. Pegou, tamo junto, boa. Mais uma pergunta aqui do Gabriel. Então, estou na fase de ganho. Me proibiram agora de fazer qualquer tipo de aeróbios. Mas essa parada de aeróbio, posso no ganho de... Eu até acabei de falar isso, né? Que isso é a pior cagada que a galera fala. Como é que durante a fase de ganho, assim, o que que acontece, né? A gente tá comendo muita caloria, geralmente. E esse comendo muita caloria acaba prejudicando, Gabriel, a sensibilidade à insulina. E a insulina é o hormônio mais anabólico que tem. Não é testosterona, não é GH. Se tu pega um indivíduo, às vezes, que tem até um nível... Tô falando aqui de forma saudável, né? Não tô falando nem de uso de hormônio, de nada. Que tem um nível de testosterona baixo, mas uma sensibilidade à insulina alta, ele consegue ganhar massa muscular. Já um processo inverso, pô, o cara tem até a quantidade natural dele de testosterona razoável, boa, só que a sensibilidade à insulina dele tá ruim. Dificilmente esse cara vai conseguir ganhar massa muscular. Que a insulina é o quê? É o chefe da obra. Ela pega a proteína e direciona para construir músculo, pega o carboidrato e estoca na forma de glicogênio. Só que a diferença entre o veneno e o remédio é somente a dose. Tu não vai fazer o aeróbio 5, 6 vezes por semana, que seria, por exemplo, numa fase de definição. Mas ali 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, já vai ser suficiente para tanto evitar com que, durante essa fase de ganho, você acumule muita gordura, ganhe peso ruim, ganhe peso gordo, quanto melhorar a sensibilidade à insulina e, como consequência de uma insulina funcionando bem, otimizar o processo de construção e de ganho de massa muscular. Conseguiu pegar essa aí? Ó, o Lucas aí comentou, pois é que na realidade esse cardio é futebol. Ah, então tá suave, pô. Fica na boa, cai pra dentro então, mano. Já é o teu cardio já é a peladinha que joga com a galera, já é a brincadeira, mandou ver, bom demais. Essa é até uma estratégia que eu fazia alguns anos atrás, né, quando eu tava bem na rotina de treino de luta, porque todo mundo sabe que quem me segue há mais tempo acompanha a história e tudo, eu faço aeróbio por obrigação, eu faço cardio por obrigação. Porque eu sei dos benefícios, eu sei do quanto é importante, mas eu odeio fazer aeróbio. Diferente da musculação, né? Que eu vou lá feliz da vida levantar peso. Mas eu faço ali minhas 2 vezes por semana, na boa, cumpro a tabela, né? E quando tinha o treino de luta, o meu treino de luta era meu cardio também. Eu vou até voltar, inclusive. Boa, conseguiu pegar a visão, Gabriel? Tamo junto, valeu. É isso aí, pô. Mais alguma pergunta, galera? Mais alguma pergunta? Aproveita que a gente tem mais 2 minutos, dá para responder mais um antes de meter o pé aqui. Lembrando que, pô, toda terça e quinta acontece essa live, né? Aí, só que ela acontece geralmente à noite. Aí, como eu não consegui fazer, tive um imprevisto ontem, quinta, tá acontecendo no horário atípico aqui. Meio-dia da sexta-feira, mas é que terça-feira, 9 da noite, e quinta-feira, às 20 horas também. Qualquer. Pode vir que sempre rola. Já até recomendo você, pô. Está vendo aqui no Instagram, ativa a notificaçãozinha lá, clica no sininho para ser avisado das lives, que aí você não perde nenhuma. Ó, a Márcia mandou uma pergunta, entrei agora. Não sei se você já falou, me explica, o que que é sensibilidade à insulina, né? O que que é sensibilidade? A insulina, galera, é igual o que eu falei com você, Márcia. Ela é o principal construtor do teu corpo. Então ela pega a proteína e joga ela para construir músculo. Ela pega esse carboidrato que está ali circulante na corrente sanguínea e joga ele para ser estocado como fonte de energia, de glicogênio. Ela também tem a capacidade de aumentar o estoque de gordura. A insulina tem esse papel. Então ela está direcionando os nutrientes para o lugar correto. O nosso corpo funciona com um sistema, Márcia, de chave e fechadora. Vamos supor que a insulina é a chave, ela abre a porta para passar a proteína para o lugar certo, ela abre a porta para passar o carboidrato para o lugar certo, ela abre a porta para passar a gordura para o lugar certo. Então pensa, pô, por mais que eu tô comendo muita proteína aqui da minha dieta, a dieta tá suprindo a minha quantidade de proteína de forma devida. Só que, pô, não tenho a chave ali, a chave para abrir a fechadura e colocar essa proteína para dentro, para ela ser direcionada para a construção de músculo. Vai acabar sendo perdido, porque a chave que abre isso é a insulina. Então, quando essa sensibilidade à insulina está prejudicada, o seu corpo não está sendo eficiente em construir massa muscular, em estocar o carboidrato da forma devida, em estocar a gordura. Por isso que é extremamente importante ter uma boa sensibilidade à insulina. Conseguiu pegar? Consegui simplificar para você de forma didática, assim, como é que funciona? Para chegar aí o feedback. Tiver mais alguma pergunta, galera, ó, pode catucar o dedo no comentário, manda aí, que restam 2 minutos. Vou só esperar o feedback da massa. Ó, muito bom, o Lucas pegou. Boa, valeu, Lucas, tamo junto. Sim, a massa também pegou. Essa é a pegada, galera, essa é a pegada. Por isso que é imprescindível que você faça aeróbio, porque até a musculação também melhora o funcionamento da insulina, mas não de forma tão otimizada quanto o aeróbio melhora. E mesmo que você, se for um cara que for um caso igual o meu, que não goste, faça por obrigação ali 2 vezes por semana, que o benefício é gostosinho, papai. É bom, é bom, é bom. Ganhar massa muscular sem acumular muita gordura, todo mundo quer, então faça cardio. Pô, se tu tá no processo de secar e tu quer otimizar essa queima de gordura, faça cardio, então só tem benefício. Não, não foge não, não corre não, que essa é a pegada. Galera, valeu quem é que ficou aqui comigo, quem me acompanhou. Eu vou encerrar aqui a live agora. Forte abraço, tamo junto, vai ficar salva. Se tiver alguma pergunta que eu não consegui responder aqui ao vivo e vocês estiverem aqui, catuca o dedo no comentário e deixa lá que eu te respondo, beleza? E se estiver vendo isso em algum canal de streaming, no podcast ou no YouTube, me siga no Instagram aí, arroba Douglas Rabisco. Se inscreve no canal do YouTube também, Douglas Rabisco, tudo fácil de encontrar. Não tem nada, Rabisco com K, ó, no final, beleza? Forte abraço, tamo junto, valeu demais.